Podcast Unesp.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta última quarta-feira, 13 de janeiro, o segundo impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por 231 votos a favor, incluindo 10 republicanos, e 197 contra. Quatro deputados não votaram. Trump foi acusado de incitar seus seguidores para invadir o Capitólio, sede do Congresso norte-americano, na última semana. O processo agora vai para o Senado, com maioria republicana. Caso seja aprovado, o presidente é afastado do cargo e perde seus direitos políticos 6 dias antes de terminar oficialmente seu mandato. Neuza Maria Pereira Bojiquian, especialista em política econômica internacional e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, comenta a aprovação da Câmara dos Deputados pelo impeachment de Trump nos Estados Unidos.
A resposta concreta da Câmara dos Representantes, aí toda essa violência aí que a gente viu aí no dia 6 de janeiro, né, contra o Congresso, veio com a aprovação do impeachment ontem. E essa aprovação já era prevista, conforme a gente já vinha falando aqui, os democratas que detêm a maioria na Câmara apresentariam as acusações. E aí isso ocorreu e não deu noutra, né? A votação resultou em 232 votos a favor e 197 votos contra essas acusações que foram apresentadas. Com 218 votos, o processo de impeachment já seria aprovado, porque a lei exige maioria simples, né? Ou seja, 50% mais um. E o que é que consta, né, em termos de acusações? Nas letras aí do processo aprovado ontem, diz que o Trump demonstrou que continuará a ser uma ameaça à segurança nacional, à democracia e à Constituição se ele for autorizado a permanecer no cargo. E consta também que ele agiu de forma totalmente incompatível com a governança, né, a autogovernança e com o Estado de Direito. Além disso, consta aquela polêmica ligação de Trump para o republicano secretário do Estado da Geórgia, que foi incitado aí a, abre aspas, encontrar, né, os votos lá que seriam suficientes para reverter o resultado e assim dar a vitória a Trump no estado da Geórgia. E também os esforços ali dele para subverter e obstruir a certificação do voto ali no estado. E, por fim, foi citada também aí no texto da acusação a 14ª emenda da Constituição, observando que ela proíbe qualquer pessoa que tenha se envolvido em uma insurreição ou rebelião contra os Estados Unidos, né, de ocupar cargos públicos. Aí, assim, a gente deve lembrar que, com todas essas graves acusações aí que foram apresentadas, né, antes mesmo disso, os democratas e alguns republicanos, eles tentaram antes outras soluções, né, ou seja, para remover o Trump do cargo. Então, eles votaram na terça-feira apelando ao vice-presidente Mike Pence para que invocasse a 25ª emenda, né, onde, conforme essa lei, ele poderia declarar o Trump incapaz de permanecer no cargo até o próximo dia 19, né, o último dia do mandato. E também muitos republicanos ali tentaram convencer o Trump a renunciar. Né? E isso tudo, portanto, evitaria o processo de impeachment que a gente viu ontem. Mas, então, não houve acordo, então eles se uniram e levaram adiante esse processo. Agora, o que é interessante destacar é que, diferente do processo de impeachment aberto contra o Trump em 2019, onde os republicanos votaram ali unanimemente contra esse processo, neste de agora, alguns deles se uniram aos democratas e manifestaram apoio, né, ao processo. E foram mesmo às vias de fato, né? E desta vez, o poderoso Mitch McConnell, né, que é o líder republicano no Senado, ele acenou aí com a possibilidade de apoiar o processo de impeachment como uma forma de expurgar Trump do Partido Republicano, né, que assim, resolvendo o problema ali, o incômodo que tem sido para os republicanos tradicionais aí do partido, né? Mas é claro que com essas manifestações dos republicanos, isso não quer dizer que os democratas contam com o apoio necessário para aprovar, né, ou seja, para o Senado condenar o Trump, né? Então, julgar aí os atos dele e, portanto, removê-lo do cargo aí com o impeachment, né? Como a gente viu na votação da Câmara, uns republicanos defenderam Trump, chegaram a defender Trump mesmo, e a gente viu também que uma grande maioria argumentou que uma acusação sumária, sem uma audiência, né, testemunhos ali, um processo mesmo de investigação mais completo, né, mais profundo, poderia levantar questões constitucionais. Né? Então, é isso que a gente viu. E, então, o que que deve acontecer agora? Né? Então, a Câmara determina se e quando envia o processo ao Senado. Nesse processo, ela pode, inclusive, não fazer nada, né? E, efetivamente ali segurar as acusações. E se o processo for enviado imediatamente, a gente pergunta: pode-se esperar um julgamento liderado por republicanos, né? Que é hoje o que compõe aí a maioria do Senado? É improvável. Claro, né? Nada é impossível, mas é improvável, porque o senador Mitch McConnell já deixou aí claro que o Senado vai permanecer em recesso até dia 19 de janeiro, e, portanto, dia 20 já é nova administração, aí já o Biden já terá tomado posse. E se o processo for retido até após a mudança na presidência, né? E também a mudança no controle ali do Senado, né, que vai para as mãos dos democratas. Então, o processo, né, o julgamento será liderado pelos democratas. E isso significa que o Senado pode realizar o julgamento de Trump mesmo depois que ele deixar o cargo, né? Embora não tenha nenhum precedente na história, né, dos Estados Unidos com essa ocorrência, mas enfim, isso pode, né? Essa era uma questão, essa questão foi respondida. Ocorre que se o Senado receber o processo e começar o julgamento, isso pode impactar a administração de Biden, no início ali da administração dele, porque enquanto o Senado estiver conduzindo o processo de julgamento, a confirmação das indicações de Biden para compor ali a sua administração, né? Ou seja, para preencher ali os cargos, o ministério todo e o cargo das agências aí principais do Poder Executivo, isso fica suspenso, né? Quer dizer, o Biden está tentando, já consultou, já fez uma consulta no Senado, se o Senado poderia aí conduzir duas pautas, né, ao mesmo tempo. Então, dividir os trabalhos, de modo que, de um lado, poderia confirmar ali as suas indicações, né, e, portanto, fazer com que ele consiga montar a sua equipe. E no outro lado, né, na outra pauta, conduziria o julgamento, né? Mas isso não está claro. O Senado, ninguém afirmou isso, né, dizendo que poderia, né, trabalhar dessa forma. Então, a gente ainda não sabe. Bom, mas enfim, o Senado realiza então uma votação para condenar ou absolver o ex-presidente. E se menos de dois terços dos membros presentes votam contra a acusação, então, mais uma vez, o Trump será absolvido. A gente já viu isso em 2019, então se repete. E assim, então, do que os democratas precisam, né, para que esse processo seja julgado, o Trump condenado ali no Senado? Precisam contar com o apoio de 17 republicanos ali da casa. E até agora eles não têm esse número. O que eles têm são quatro republicanos ali, de fato, sendo que um desses é o Mitch McConnell, que, é claro, é uma liderança e tal, poderia aí exercer influência, né, sobre outros republicanos e poderia trazer, né, o apoio e configurar esse número aí necessário. Mas, enfim, isso não está certo, né? E uma outra pergunta que surge: o que que acontece, né, o impeachment passando, né, ou seja, ele sendo condenado, ele sendo removido do cargo, isso o desqualificaria para ocupar cargo novamente, né? E aí a resposta é: a condenação no julgamento de impeachment não desqualifica o acusado ali automaticamente, né, para concorrer a um futuro cargo. Portanto, o Trump não estaria automaticamente impedido de vir a concorrer no futuro a algum cargo público, né? Na verdade, se o Senado o condenar, ele perde os benefícios concedidos normalmente aos ex-presidentes, mas para impedi-lo efetivamente de vir a exercer cargo público no futuro, a lei magna do país prevê, então, uma votação subsequente, para a qual se exige apenas uma maioria simples de senadores, né? Isso é uma questão muito importante, né, para os democratas e para esses republicanos que apoiariam o ato, né, porque assim dá uma resposta moral mesmo a tudo isso, né, uma condenação que vai ter consequências aí futuras. Mas um ponto a destacar novamente é que não há precedente sobre desqualificação política de um presidente, e aí a questão pode acabar na Suprema Corte. Tudo isso mostra que os limites institucionais do país continuam sendo testados aí por tudo isso que vem acontecendo, né? O Trump protagonizando tudo isso, né? E aí o cenário é de incertezas.
Renato Coelho para o podcast Unesp.
Podcast Unesp.